step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
JovemPan.com.br.
Aqui você tem voz.
O ônibus que eu ando tá pior.
A praça do meu bairro.
Eu não aguento mais.
Aqui, São Paulo é sua. Porque os problemas da cidade têm solução.
O seu problema é o meu problema.
Na Jovem Pan. Ligado na cidade. Com Fernando Martins.
11 horas, 33 minutos. Muito bom dia, hoje é sexta-feira, dia 21 de julho de 2017, está no ar a 10ª edição, chegamos à 10ª edição, hein, do programa Ligado na Cidade, estamos juntos, eu sou o Fernando Martins e estou esperando a sua participação pelo WhatsApp da Jovem Pan 931170620, você manda a sua foto, o seu vídeo, o seu áudio, a sua denúncia, você repórter aqui no nosso programa, de qualquer lugar da cidade de São Paulo e da região metropolitana que você esteja, com a hashtag Ligado na Cidade, você pode interagir no Twitter, arroba Portal Jovem Pan e também no Facebook. Falando nisso, um grande abraço a você que acompanha o nosso programa pela internet, no YouTube e no Facebook, é bom demais ter a sua participação. E claro, durante o nosso programa ao vivo, pelo telefone 2870-9707, eu quero conversar com você no 2870-9707, você vai dizer qual é o seu problema, tá certo? Nós vamos falar hoje sobre a questão dos parques da cidade de São Paulo, sobre problemas de conservação. Além disso, vamos cobrar uma situação aqui que aconteceu, havia uma promessa e foi descumprida, que a gente não esquece não. Tudo isso e muito mais no nosso Ligado na Cidade, porque você já sabe, o seu problema é meu problema. Muito bem, nós estamos aqui no nosso Ligado na Cidade dessa sexta. Lembrando, vai ter live hoje, né? Depois do programa, Custódio, é isso? Vai ter live, o pessoal vai poder ver. Nós vamos prestar contas aqui também do que nós conseguimos na semana e depois nós vamos continuar na internet, tá certo? Nós temos ouvintes para falar, daqui a pouco a gente vai conversar com o WhatsApp. Muito bem, eu quero ouvir a sua participação, os ouvintes podem ligar no 2870-9707, estamos esperando a sua participação, porque os problemas são muitos e nós temos que tratar deles aqui, dando o encaminhamento necessário. 2870-9707, mas antes eu quero conversar com você que mandou mensagem para mim pelo WhatsApp. Bom dia!
Bom dia, Fernando. Meu nome é Denis e eu falo daqui de São Paulo. Minha dúvida é o seguinte, aqui em São Paulo não pode mais parar o carro em canto nenhum. A gente para o carro, o CET já vem e já multa. Mesmo que você esteja parado só, não esteja estacionado, ele chega e já multa. E, então quer dizer, o cidadão ele não tem mais direito de parar o carro em canto nenhum.
Bom dia, Jovem Pan. Eu sou Isaías, aqui da Vila Nova Cachoeirinha, Zona Norte. Aqui no Lago do Japonês está complicado agora. Por quê? Porque agora, com essa crise, o pessoal começa a montar barraquinhas. Inclusive, forram lonas nas calçadas, colocam suas mercadorias. E isso acaba dificultando a locomoção ali nas calçadas. Então, eu gostaria que a prefeitura viesse dar uma olhada, porque está complicado. Uma calçada larga que acaba sendo atrapalhada por causa das pessoas ali.
Bom dia a todos. A minha reclamação é a seguinte, o abuso de autoridade dos fiscais da Prefeitura de São Paulo, que te cobram um IPTU sobre uma metragem que eles acham que é real, sem ninguém ter ido até a residência, a minha residência, para fazer nenhuma medição. E aí você tem que pagar multa e entrar com recurso para reaver esse direito.
Se a gente vai reclamar da cidade, temos milhares de reclamações, mas vou aproveitar agora uma reclamação. Moro no bairro do Morumbi, Guilherme Dumont Vilares, Luiz Migliano. Essas vias são minhocão de caminhões, tá? mais que 300 caminhões por dia. A rota de fuga da marginal, das estradas, passa pelo bairro do Morumbi e ninguém faz nada. CET multa carros, mas não vê CET multando caminhões. Ninguém toma providência. Meu nome é Garo, ok? Obrigado.
Tá aí, muita gente reclamando sobre a atuação da CET aqui na cidade de São Paulo, onde não há uma certa tolerância, onde há muitas multas. Custódio, vamos trazer essa questão, né, sobre a CET, a atuação, o que pode, o que não pode, que também é um assunto que suscita muitas dúvidas aqui dos nossos ouvintes também. Tem gente reclamando do aplicativo 156 na nossa página aqui do YouTube, falando que realmente a interface do site da prefeitura é muito, muito lenta, muito poluída e precisa melhorar. Bom, nós vamos ficar de olho também nas demandas por aqui. Você pode continuar participando pelo WhatsApp, mas agora eu quero ouvir você que vem pelo telefone no 2870-9707 para falar ao vivo comigo. Estou com o telefone aqui para te esperar, hein? Bom dia, Jovem Pan! Alô, bom dia...
Bom dia.
Quem fala?
Vera Lúcia.
Oi, Vera Lúcia, de onde?
Eu estou no bairro de Mirandópolis, Vila Mariana.
Muito bem. Por favor, 30 segundos para você.
Bom, eu quero saber o seguinte. Eu caí há 7 anos atrás num buraco, tá? Uhum. Aqui no meu bairro mesmo. E eu quebrei os dois ossos do punho, o escafandro e o rádio. Perdi o movimento do dedo. E fiquei 90 dias sem trabalhar, né? Por conta de fisioterapia. Então, eu não recorri, porque falaram para mim que não adiantava mover uma ação contra a prefeitura, porque eu iria perder, isso seria perda de tempo. E aí, eu queria saber de vocês o que eu posso estar fazendo ainda para recorrer, se eu posso ainda recorrer, porque eu não consegui mais escrever, por causa que eu perdi o movimento do dedo, não é? E aí está a minha pergunta.
Olha, Vera, de imediato eu vou pedir para você ficar na linha, porque nós vamos consultar os especialistas aqui do nosso programa, você vai falar com a nossa produção e a gente vai trazer a resposta para você. Só aguardar.
Muito obrigada.
Estamos à disposição. 2870-9707, eu quero ouvir você. Bom dia, Jovem Pan.
Bom dia, sou eu, Fernando.
Opa, por gentileza, diminui um pouquinho o volume do seu rádio para evitar interferência. Me ouve pelo telefone. Quem fala?
É Osni, de São Paulo.
Osni, de que lugar é de São Paulo?
Eu sou da Penha.
Da Penha. 30 segundos para você, Osni.
Nós temos a Avenida dos Metalúrgicos, na cidade de Tiradentes. O pessoal devastou uma área que era verde, arrancou uma árvore, um comerciante, e plantou cimento para fazer venda ilegal. Avenida dos Metalúrgicos, 2672, 73, mais ou menos. Se possível, uma ajuda nesse sentido. E gostaria também de colocar que existe em São Paulo o Conselho Participativo Municipal, que atua nas 32 subprefeituras. Seria um ótimo meio para fazer e te ajudar no programa.
Poxa, Osni, muito obrigado, maravilha. Ó, Avenida dos Metalúrgicos 2672, tem irregularidades, a fiscalização da prefeitura. Alô, prefeitura, vamos dar um pulo lá porque cortaram uma área verde e precisa lá dar uma acertada. Bom, Osni, obrigado pela sua participação. 2870-9707, eu quero falar com você, ouvinte da Jovem Pan. Bom dia. Alô?
Oi, bom dia.
Oi, bom dia, quem fala?
É o Jaime de Guarulhos.
Oi, Jaime.
A minha reclamação vai pro terminal do Tucuruvi.
Uhum.
É, os nossos concorrentes lá encheram de cone, assim como se fosse dono da situação, atrapalhando o nosso embarque e o nosso desembarque, né? Eu não preciso nem falar do que eu trabalho, né?
Sem dúvida.
Oi?
Já entendi.
Então tá. Eu posso falar ou não?
Pode.
Então é o Jaime do Uber, entendeu?
Muito bem.
A gente está com essa dificuldade lá, inclusive até já bati boca com um dos fiscais lá. Muito obrigado pela atenção e tenha um bom dia.
Valeu, Jaime.
Pelo seu programa, viu?
Um abraço para você. E o pessoal reclamando aqui do Tucuruvi, também recebemos reclamações que na estação Armênia, muitos ambulantes não deixam nem os pedestres passarem para sair e entrar da estação. A prefeitura deve fazer uma fiscalização por lá também e também no Tucuruvi, já que é um do lado do outro, quase ali na Zona Norte, tá certo? Gente, vocês devem lembrar, faz uma semana, nós trouxemos aqui o caso da Paula, filha do Manuel. Manuel está em tratamento de câncer e desde abril não conseguia tirar um medicamento muito importante para o seu tratamento. É o cloridrato de sinacalcete, um medicamento caríssimo. O secretário adjunto da Saúde, Eduardo Ribeiro Adriano, esteve ao vivo no nosso programa, participou e prometeu que o remédio estaria disponível. A Paula recebeu a notificação, de fato, e foi até a farmácia buscar. Ela ficou tão feliz para mostrar esse momento que ela até registrou um vídeo sobre isso. Vamos ver.
Então o cloridrato de sinacalcete está em falta, né? Tá bom, então.
Vou deixar o telefone daqui, tá?
Ah,
pode estar ligando também.
Uhum. Fazia tempo que eu tava ligando, porque já não tava renovando. Tá bom, obrigada.
Olha, ela estava super feliz, super contente, né? Ia gravar um vídeo pro Ligado na Cidade, o problema foi resolvido. O secretário adjunto de saúde se comprometeu ao vivo a resolver esse problema. E ela chega lá, não, medicamento tá em falta. Bom, o que acontece? Ficou muito triste, o pai dela mais uma vez ficou sem o medicamento. Mas nós temos as informações, né, Custódio? Que a Secretaria de Saúde, ela mandou uma nota, é isso? Nós temos... Ah, olha aí, tem a nota na tela. Para quem nos acompanha pela internet, o Marcos Guedes, assessor de imprensa da Secretaria da Saúde, diz que o medicamento estava disponível, mas houve erro de um funcionário da farmácia que não entregou o produto e foi advertido. O medicamento está disponível para a retirada do paciente. Bom, para não ter risco de inadvertidamente, né? Você ter lá o cloridrato de sinacalcete não é um medicamento difícil de se identificar, ele é muito específico. Nós vamos lá com a Paula para fazer a retirada desse medicamento, para evitar que haja algum desentendimento, tá certo? Que aqui a gente vai até o fim, quando há necessidade, a gente volta para retomar o caso. Então, Paula, a gente vai com você na segunda-feira para retirar esse medicamento e vamos ver se o mal-entendido se esclarece, porque não tem condição, né? Tá aí, a Secretaria de Estado da Saúde disse que foi apenas um erro, é isso? Bom, vamos acompanhar. 11 horas e 44 minutos, nós recebemos algumas reclamações, eu falei no começo do programa, que a gente ia falar sobre a questão dos parques aqui de São Paulo, né? Recebemos algumas reclamações sobre o Parque da Aclimação e, para entender melhor essa história, nós mandamos para lá nosso repórter Tiago Muniz, ao vivo com imagem. Bom dia, Tiago.
Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Eu falo do Parque da Aclimação, Zona Sul de São Paulo, um parque bastante, aliás, até que dá para dizer que bem cuidado, mas tem os seus problemas também. A gente fala aqui em frente ao Lago do Parque, tá um pouquinho sujo, é verdade, e também dá para ver também a quantidade de mato bastante alto aqui pelo Parque da Aclimação, ou seja, aqui bem na beira do lago, falta um pouco de zeladoria, de cuidado aqui com este parque, que é bastante frequentado. Aliás, hoje está um dia bastante aproveitável por aqui, muita gente caminhando, muita gente utilizando também as crianças, os brinquedos e os mais velhos, os equipamentos para exercício físico. A gente foi dar uma olhada, estão em boas condições no geral, as pessoas usam sem maiores problemas. Os principais problemas estão mesmo nessa questão da zeladoria, da limpeza do parque. E a gente conversou com algumas pessoas, vou até chamar aqui rapidinho o Leandro para falar comigo. Leandro parou aqui, viu, ouve o Ligado na Cidade, sabia que a gente ia passar aqui. E Leandro, você tem uma reclamação relativa ao horário de funcionamento do parque, mudou por um motivo, depois não voltou. Explica rapidinho pra gente.
Bom, resumidamente, ainda na gestão do Haddad, em determinado momento, no final da gestão, ficava aberto até as 10 horas da noite o parque, o que é um bom horário para quem trabalha, final do dia consegue chegar em casa e vir aqui aproveitar. Depois terminou o contrato com a segurança privada, demorou um pouquinho para voltar, não sei de precisar se faz um mês e meio, voltou o contrato com a segurança privada, no tempo ficou sem. A guarda municipal vinha aqui para poder cuidar do parque. E aí agora voltou a segurança particular, mas o horário permaneceu só até as 8 da noite, não até as 10, como era anteriormente. Então eu acho que é um ponto importante, principalmente para quem tem a vida muito corrida e trabalha, poder utilizar o parque à noite.
E Leandro, essa segurança é bem prestada aqui, você que frequenta o parque?
Eu nunca tive problema, já ouvi algumas histórias de pessoas, tanto aqui dentro do parque quanto ao redor, de alguns assaltos e tudo mais. Mas eu vejo aqui a segurança particular, os caras ficam andando, homens, mulheres. Comigo não aconteceu ainda e eu estou sempre de olho também, né? Porque outro ponto importante, só para...
Rapidinho.
A luz também, a iluminação também. Alguns
questão de iluminação.
Em alguns lugares a iluminação é precária. Poderia colocar a luz de LED, por exemplo, para ficar melhor e não foi feito aqui ainda.
Bom, esse problema a gente não viu porque, felizmente, nós temos uma iluminária enorme no céu, né, Fernando? O sol tá por aí para ajudar a gente. Mas tá aí, essa questão do horário, podia voltar, a segurança está de volta. Por que será que não voltou? Uma boa para questionar a administração municipal. E problemas aí de iluminação, zeladoria, principalmente, é o que a gente observou aqui de questões a serem modificadas no Parque da Aclimação, que recebe um bom movimento dessa manhã, um dia bem aproveitável aqui nessa região da cidade. De volta ao estúdio.
Pois é, Thiago, mas a situação também não tá boa lá no Ibirapuera, cartão postal da cidade de São Paulo. O ouvinte Elcio Romão ontem reclamou da situação do parque e hoje ele nos enviou um vídeo. Vamos acompanhar.
Bom dia, Jovem Pan. Aqui é Elcio Romão, como prometi. Falamos ontem, vou filmar aqui como está alguns pedaços do Parque Ibirapuera. Isso aqui na entrada do Portão 7, por enquanto aqui é a passagem de carros. Esse é um bem grande, mas eu reclamei, eles fecharam. Agora, como vocês veem, tem um aqui exatamente bem na via, carroçável.
Pois é, olha aí, a reclamação do Elcio, ela vai justamente... Nem o Parque do Ibirapuera está livre dos buracos na cidade de São Paulo, né? Uma situação de zeladoria bastante complicada. O que nós fizemos? Parque do Ibirapuera, Parque da Aclimação, são parques municipais. Fomos, entramos em contato com a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, fica ali na Rua do Paraíso, ligamos para a assessoria e tivemos uma resposta bacana. Olha, o secretário do Verde e do Meio Ambiente, o Gilberto Natalini, vai participar do Ligado na Cidade e eu tinha uma lista de demandas para falar sobre parques, sobre áreas verdes, que é algo tão importante na cidade, o Parque Augusta que vai chegar, enfim, falar do Ibirapuera, falar da Aclimação, sujeira no Parque do Carmo, mas... Bem na hora do programa, o programa só tem meia horinha. O secretário me arruma uma reunião com o prefeito João Dória. O prefeito João Dória, espero que já seja para trazer as respostas que nós queríamos, talvez numa atitude premonitória, uma bola de cristal, já imaginar o que eu fosse perguntar, para trazer. O prefeito João Dória também sabe que das 11h30 ao meio-dia tem o programa Ligado na Cidade e certamente estava sabendo da reunião, do compromisso. Compromisso, porque é a palavra que nós mais falamos no Ligado na Cidade. A gente não quer nada além do compromisso. Não é pra agora, não é pra ontem. A gente só quer que faça. Tenha o compromisso. E desde que seja o mais simples compromisso, que é o quê? De falar pra Jovem Pan, de falar pro nosso público. Agora vai marcar uma reunião bem às 11h30, 11h40 da manhã, né? Aos 45 minutos do segundo tempo. É complicado. Lamento muito, mas tenho aqui, as minhas demandas continuam e com certeza do público também. Quando tiver um tempo, secretário, venha falar conosco, se possível. Bom, não tem como não ficar irritado, né? Porque a gente combina o negócio, né? 2870-9707, vamos ouvir quem tem tempo para nós, que é o ouvinte Jovem Pan. Bom dia, quem fala?
Bom dia, é Eduardo, taxista aqui do Hospital da Beneficência Portuguesa de São Paulo.
Oi, Eduardo, 30 segundos para você.
Vamos lá, com relação às multas, tá chegando multas para nós, farol baixo, à noite. A gente está com a lanterna do carro ligado, não existe nada na legislação que diz que a gente não possa andar com esse farol ligado no farol baixo. E eles estão multando a gente está recebendo a especificação da multa, veículo em movimento sem utilizar o farol. E a gente está com a lanterna do carro ligado. A gente, no meu caso, sou taxista há 15 anos já aqui em São Paulo. Eu vou andar com o farol apagado na marginal? Como é que pode isso às 8 horas da noite? Não tem como, né?
Pois é, o Eduardo, nós vamos levar a sua sugestão, a sua reclamação até aos órgãos competentes. Tá vendo quanta coisa de trânsito, Custódio, Martins? Vamos fazer um especial para falar disso. Multas, essa questão da lei e tirar as dúvidas. Obrigado, Eduardo.
Obrigado, bom dia.
2870-9707, eu quero o ouvinte Jovem Pan falando comigo ao vivo às 11 horas e 50 minutos. Bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
É Matheus, de Peru, São Paulo.
Oi, Matheus. Dá lá, 30 segundos para você.
Ô, Fernando, a gente tá com um problema aqui no bairro. Muitos carros abandonados na rua, nas calçadas, nas ruas, né?
Uhum.
Já servindo de depósito de lixo.
Carcaças, né?
Carcaças, carros abandonados, pessoas usando droga, consumindo droga dentro dos carros, fazendo até puxadinhos entre o carro e a calçada.
É um negócio perigoso.
Tá perigoso. Deixa... Em frente à UPA que está sendo construída aqui no bairro.
Uhum.
Já, inclusive, esses drogados que usam os carros em volta, eles também têm acesso à obra da UPA, consome droga lá dentro.
Ô Matheus, eu vou pedir uma gentileza para você. Se você conseguir mandar para a gente via WhatsApp o endereço, ou se você conseguir fazer um vídeo dessa situação, a gente consegue ter mais força para trazer a sua demanda, tá certo? Fique na linha aqui, a gente conversa com a produção e eu conto com a sua participação. Você é o repórter, tá ok?
Tá, joia, Fernando. Obrigado aí, bom trabalho.
Muito obrigado. Alô, Jovem Pan. Opa, essa linha não. Alô, Jovem Pan. Ih, acho que alguém discute no PABX. 2870-9707. A gente, ouvintes do WhatsApp agora? Então vamos lá, vamos ouvir o pessoal que está conosco no 931-17-0620, canal direto. Põe na agenda do seu smartphone.
Bom dia, meu nome é Gabriel. Fernando, meu problema é com a Connect Car. Fiz uma viagem cerca de um mês e meio atrás. Fui para a Baixada. No pedágio da Imigrantes me cobraram por uma tarifa de ônibus, sendo que meu carro é um Voyage. Liguei na Connect Car, disseram que o problema era com a Ecovias e eles iriam abrir uma solicitação para reversão do valor, e até agora nada. Já se passaram o prazo que eles me pediram de 15 a 30 dias e até agora nada, e meu problema ser resolvido.
Aqui é a Andresa falando da Vila Mascote, Zona Sul. Tem um farol no cruzamento da Vereador João de Luca com a Nazaré Razek Fará, que está quebrado há mais de 2 meses. Eu já abri várias ocorrências na CET e eles dizem que foi roubo de fios e que eles não têm previsão para arrumar esses faróis. E não é só esse, que é o que cruza de um lado da avenida para o outro. São vários faróis de pedestre e um outro farol também mais à frente, que faz a saída de um lado de um bairro para o outro.
Olá, Fernando, do Ligado na Cidade. Eu tenho um buraco que está aqui na Praça Júlio Mesquita, na Rua Vitória, que acho que foi uma concessionária que fez, que cobre quase metade da rua. E esse buraco a gente já pediu para consertar já faz 60 dias e ainda não foi consertado. Meu outro problema é aqui na Feira do Rolo, na Avenida São João, na altura do 500, aqui próximo ao Largo do Paissandu, que todo dia às 6 horas da tarde se juntam umas 100 pessoas para negociar celular roubado, bicicleta roubada, todo tipo de furto que acontece na cidade. Eles vêm trocar aqui, já é mais do que notório da polícia e da prefeitura, eles deixam uma sujeira e a gente não consegue resolver isso.
Ligado na Cidade.
Ontem o ouvinte Manuel José Gomes entrou ao vivo no programa com uma dúvida. Ele foi multado, falando ainda de trânsito, em dezembro do ano passado, mas a multa só chegou na casa dele agora em julho. Ele queria saber se pode demorar tanto tempo para chegar essa notificação. Nós vamos consultar nosso especialista, secretário nacional do consumidor, doutor Arthur Rolo, que traz a resposta.
Manuel José, a resposta para a sua pergunta está no artigo 281, inciso 2º do Código de Trânsito Brasileiro. Diz o seguinte: a autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste código e dentro da sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível. Parágrafo único: o auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente, inciso segundo, se no prazo máximo de 30 dias não for expedida a notificação de autuação. Então, o que acontece? Após a data da infração, a autoridade de trânsito ela tem 30 dias para expedir a notificação. Então, precisa ver no seu caso se entre a data da infração e a data da expedição da notificação decorreram mais 30 dias. Não importa a data em que chegou. Às vezes teve algum problema no correio, não importa a data que chegou. Importa se decorreram mais de 30 dias entre a data da infração e a data da expedição da multa. Como você recebeu a multa mais 7 meses depois da data da infração, provavelmente está fora do prazo, tá? Mas de qualquer forma, dá uma olhadinha para ver se passaram mais de 30 dias entre a data do fato, entre a data da infração e a data da expedição da notificação. Um abraço.
Então, Manuel, faça essa observação e aí você volta a falar com a gente. Se realmente passou de 30 dias, aí nós vamos fazer a cobrança adequada, tá certo? E você que está nos ouvindo, que tiver dúvidas a respeito de direito do consumidor ou ainda qualquer outro tipo de direito, pode mandar a sua pergunta e nós vamos atrás dos nossos consultores, tá certo? E ó, nossa prestação de contas continua. Tem carimbo, ô Glauco? Que agora, quando a gente resolve o problema, a gente dá uma paulada com o carimbo, né? Então, olha, vamos lá. A gente vai continuar numa live no Facebook da Jovem Pan depois, mas eu vou citar rapidinho aqui A Ana Maria, ela resolveu o problema dela com o posto Ipiranga. Ela conseguiu trocar os pontos que ela tinha acumulados, né, no quilômetros e vantagens, por gasolina. E olha, o problema dela foi resolvido antes de ir ao ar. Foi só a gente, a nossa produção entrar em contato, resolveu. Solta o aleluia! Ontem nós trouxemos a mensagem de agradecimento do Wilson, que conseguiu trocar o celular dele nas lojas americanas. Lembra também do vídeo do Paulo Ricardo, que teve a cerca elétrica cortada pela Eletropaulo, que foi realizar uma poda em frente à casa dele? Pois é, a Eletropaulo se comprometeu, em nota oficial, a arrumar a cerca elétrica até o dia 28 desse mês. Nós vamos estar de olho. Depois o Paulo Ricardo vai contar pra gente. E o vice-prefeito Bruno Covas, essa semana, se comprometeu aqui no programa a resolver o problema de iluminação da Rua Pônia, ali na região, e também o asfaltamento na Lapa, né, além disso. E também a Lumine instalou duas luminárias na via dentro do prazo prometido. O vice-prefeito também assumiu o compromisso de canalizar o córrego do Tremembé até o mês de novembro, e nós estamos de olho, e você, morador da região, nos ajude a fiscalizar aí o pessoal do Tremembé. E o coordenador, né, operacional da Polícia Militar aqui em São Paulo, Coronel Dimitrios Fiscatores, prometeu reforçar o policiamento na região da Pompeia. Ou seja, nós conseguimos bastante coisa, tá carimbado o nosso compromisso. Se não resolver, a gente volta a falar.
Resolvido,
carimbado, tá certo? E só quem não resolveu hoje foi o nosso secretário do Verde e Meio Ambiente, Gilberto Natalino, dar as caras aqui no programa Ligado na Cidade. Lógico que a gente não quer, não é uma convocatória, mas se é um compromisso, um programa ao vivo, a gente espera que as pessoas venham a público. Não é falar pra mim, é falar pro público, né, sobre as questões da cidade. Mas faz parte, tá certo? Eu quero ouvir você, ainda dá tempo. 11h58, 2870-9707, eu quero ouvir você ao vivo. Bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
É Sidney, da Vila Matilde.
Oi, Sidney. 30 segundos para você.
É o remédio finasterida que a gente não encontra nos postos da prefeitura. Há uns 4 meses eu venho tentando e não consigo esse remédio. É finasterida, de 5 miligramas.
Ô Sidney, aguarda na linha que nós vamos pegar os seus dados para a gente poder viabilizar o motivo dessa interrupção. Nós vamos conversar. Obrigado. 2870-9707. Bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
É Jesus Antônio, de Pirituba.
Ô Jesus, 30 segundos para você.
Pois é, eu sou morador do Parque Toronto, em Pirituba, onde existe um parque que chama-se Parque Toronto. E eu gostaria que, se você conseguisse uma visita da prefeitura nesse parque, inclusive que já é de conhecimento do deputado do Gilberto Natalini, que é hoje o secretário do Meio Ambiente, para ver o estado que ficou aquele parque.
Aí,
está em total destruição. Pontes que estão caídas no lago. O lago está assoreado, que tiraram os marrecos e os patos lá porque não tinham condições de ficar. E ninguém.
Mas tá aí. Nem Jesus conseguiu trazer caiu a linha, né? Nem Jesus conseguiu trazer o Gilberto Natalini hoje aqui, né, Jesus? Mas olha, tá vendo como a gente tem demandas pra tratar da cidade? Parque Toronto. Custódio, põe na lista que a gente quer saber dos parques. Tá certo? A gente vai continuar cobrando. Hoje é sexta-feira, a gente tá acabando mais uma semana e eu conto com a sua participação. Saindo daqui, continue no Facebook do Portal Jovem Pan, que a gente vai fazer uma live sobre essa prestação de contas e um bate-papo com você rapidinho, tá certo? E eu queria aproveitar e agradecer. Ontem à noite eu estive em Araraquara, na minha cidade, onde eu recebi o prêmio PID, Pioneirismo, Inovação e Destaque na categoria Jornalismo, pelo trabalho que eu venho desenvolvendo ao longo de 13 anos e quase nos últimos 2 anos aqui na Jovem Pan. Muito obrigado à Associação Comercial e Industrial de Araraquara e a todos que votaram para que eu merecesse esse prêmio. Esse trabalho é importante para isso. Agradeço muito a todos. A gente volta na segunda-feira. Bom fim de semana.
Aqui você tem voz.
O ônibus que eu ando tá na praça do meu bairro.
Não aguento mais.
Aqui, São Paulo é sua. Porque os problemas da cidade têm solução.
O seu problema é o meu problema.
Na Jovem Pan. Ligado na Cidade, com Fernando Martins.